aí, impunemente, a história sem fim. Em 28 de janeiro de 2004, uma equipe de auditores fiscais do trabalho investigava em Unaí, Minas Gerais, os maiores produtores de feijão do país por exploração de mão de obra análoga à escravidão. A caminho da inspeção, os três auditores fiscais do trabalho e o motorista foram emboscados por pistoleiros e baleados com diversos disparos a mando de poderosos fazendeiros. Os auditores fiscais Eratóstenes, João Batista e Nelson morreram no local. O motorista Ailton desmaiou ao receber dois tiros na cabeça. Depois de recobrar a consciência, conseguiu dirigir por 7 quilômetros até a rodovia. Ele sobreviveu apenas tempo suficiente para contar sobre a emboscada. Quando os fiscais são assassinados a sangue frio, 9 réus, incluindo dois fazendeiros milionários poderosos, os irmãos Mânica, reis do feijão, são levados ao tribunal do júri em um processo criminal que durou quase 20 anos. O crime, que ficou internacionalmente conhecido como Chacina de Unaí, é o maior já praticado contra o Estado brasileiro. Esta série em podcast narrativo, baseada no livro Chacina de Unaí, A Luta do Sinaite por Justiça, escrito pela jornalista Cláudia Machado, contará os fatos de 2004 a 2023. A chacina, a investigação policial e o processo criminal que durou quase 20 anos. Acima de tudo, a luta incansável do sindicato, ano após ano, por justiça. Episódio 1. A emboscada. No dia 26 de janeiro de 2004, uma segunda-feira, o motorista Ailton saiu de Belo Horizonte acompanhado dos auditores fiscais do trabalho Eratóstenes e João Batista para uma fiscalização rural na região entre as cidades de Unaí e Paracatu, no noroeste mineiro. Nelson havia solicitado reforço à Delegacia Regional do Trabalho, hoje Superintendência Regional do Trabalho, em Belo Horizonte, para a ação fiscal que ocorreria durante a colheita de feijão. Como eram muitas propriedades rurais para fiscalizar, ele não daria conta sozinho. No dia 27 de janeiro, uma das empresas visitadas pela equipe pertencia ao fazendeiro Luiz Antônio Mânica, membro da poderosa família Mânica na região. Na ação, eles encontraram irregularidades trabalhistas. Nelson já havia aplicado multas aos irmãos Mânica. No dia 28 de janeiro de 2004, pela manhã, Ailton, Eratóstenes e João Batista pegaram Nelson em sua casa, em Unaí, para seguirem com os trabalhos. Os colegas se conheciam, mas não trabalhavam juntos com frequência, pois Nelson vivia e atuava na região de Unaí, no noroeste mineiro, enquanto Eratóstenes e João Batista trabalhavam em Belo Horizonte região. Seria uma ação de rotina, com o agravante de serem uma propriedade cujos donos vinham ameaçando o auditor Nelson, porque o seu trabalho os incomodava. Esse fato mudou tudo. Aquela quarta-feira não foi um dia comum. Eratóstenes, João Batista, Nelson e Ailton jamais chegariam ao destino. Os pistoleiros Rogério Alain e Irinaldo foram avisados por telefone de que os fiscais haviam saído e os seguiram até uma estrada de chão. Em certo momento, eles ficaram na dúvida se os fiscais entrariam por uma estrada ou por outra, e eles foram à frente. Coincidentemente, os fiscais também entraram e pararam o veículo à frente. Os pistoleiros deram sinal, um aceno, para que os fiscais parassem o veículo. Os pistoleiros primeiro dissimularam que estavam buscando informações, depois anunciaram um assalto. Eratóstenes entregou seu relógio. Ato contínuo, os pistoleiros efetuaram os disparos. Uma execução sumária. Os fiscais estavam presos ao cinto e não houve qualquer possibilidade de defesa. O objetivo era realmente extirpar, matar os fiscais. Erinaldo estava ao lado da porta do motorista Ailton. Rogério Alain, postado à porta do lado do passageiro, onde estava sentado Nelson. Do banco de trás estavam João Batista e Eratóstenes. Os três auditores fiscais do trabalho e o motorista foram atingidos por diversos disparos. Depois se descobriria que ia a mando de poderosos fazendeiros investigados por trabalho análogo à escravidão. Eratóstenes, João Batista e Nelson morreram no local. Ailton desmaiou ao receber dois tiros na cabeça. Os pistoleiros fugiram depois para a cidade de Formosa, Goiás. Ao recobrar a consciência, Ailton conseguiu dirigir por 7 quilômetros até a rodovia. Ele sobreviveu apenas tempo suficiente para contar a um policial militar sobre a emboscada. O delegado da Polícia Civil, Wagner de Souza, que participou das investigações, conta em depoimento como o crime ocorreu.
Emboscada. Pelo modo como o crime lá ocorreu, nós percebemos claramente que os fiscais foram sumariamente executados, ou seja, estavam atrelados ao cinto de segurança, não tiveram qualquer forma para esboçar uma reação e que os autores chegaram de forma dissimulada. E dessa forma, houve os disparos com o interesse de ceifar a vida de todos. A realidade, nós percebemos que o motivo não estava vinculado aos executores. Teria interesse de um terceiro. O Rogério Alain, o Erinaldo, eles não tinham motivo. O motivo estava nos fazendeiros. Desta forma, quando há uma contratação de um fato criminoso dessa natureza, há uma recompensa, um pagamento, ou um interesse ou outro. O final da investigação, nós verificamos que o motivo estava justamente no descontentamento dos Mânica.
A investigação criminal até a denúncia pelo Ministério Público foi célere, mas no judiciário passaram-se quase 20 anos até que fosse expedida a ordem de prisão condenatória contra Norberto e Antério Mânica, este último preso em 2023. A imprensa destacou a demora do processo.
As investigações foram finalizadas ainda em 2004, ano da chacina, mas desde então, ações na justiça vêm prolongando o processo.
Repercussão da chacina de Unaí. O que se seguiu à chacina foi como um filme de terror. Ao meio-dia, a confirmação de que Nelson, Eratóstenes e João Batista estavam mortos. Baleado e com três amigos mortos no carro, Ailton dirigiu até o local conhecido como Trevo das Sete Placas, onde foi socorrido e levado ao Hospital de Unaí. Em seguida, foi levado ao Hospital de Base de Brasília, mas não chegou a tempo. Antes de morrer, Ailton conseguiu falar da emboscada. Um carro havia parado a caminhonete Ford Ranger da equipe e bandidos armados desceram e atiraram diversas vezes. O depoimento do policial militar Vilmar Ferreira, que socorreu Ailton, é trágico.
Quando eu adentrei nesse veículo que estava prestando socorro, ele estava vivo, ainda consciente. Aí eu comecei a perguntar o que tinha acontecido e ele mostrou. Ele estava baleado na cabeça, atrás da orelha, não sabia informar quantos tiros tinha levado e narrou a seguinte história, que estava indo fiscalizar uma fazenda, ele era um motorista e estava em companhia de mais três fiscais do trabalho. Em determinado ponto, já numa estrada vicinal, foi abordado por duas pessoas e um veículo, uma picape de cor branca. E a placa que ele conseguiu ver era de Brasília. Essas duas pessoas aproximaram e perguntaram onde ficava também uma outra fazenda. E eles já falaram, não, nós não somos daqui, não sabemos. E logo após sacaram armas, um que estava do lado dele sacou uma arma e falou, é um assalto, passa o celular. É, ele falou que quando virou para apanhar o celular, já perdeu a consciência e que logo após, aí depois de uns 30 ou 40 minutos depois, ele voltou à consciência, percebeu que estava baleado, olhou, viu os colegas todos mortos, percebeu isso, ele narrou isso. Conseguiu manobrar o veículo que eles estavam, retornou para a rodovia sentido Naí, focando o socorro dele e também dos colegas. E em determinado momento, próximo ao trevo, ele não conseguiu mais dirigir o veículo. Parou, desceu e pediu socorro.
Houve um rápido velório para Nelson em Unaí. Em seguida, os três corpos seguiram para Belo Horizonte. O corpo de Ailton, que estava em Brasília, também seguiu para Belo Horizonte depois de passar pela perícia. Familiares e a Auditoria Fiscal do Trabalho ficaram marcados com o sangue da maldade e até aqui, da impunidade também. Tudo o que foi dito e que ainda vem a se dizer sobre o crime não consegue traduzir o espanto, a indignação e a sensação de fragilidade que tomou conta da família e de colegas. Não só da Auditoria Fiscal do Trabalho, como de diversas carreiras que prestaram sua solidariedade. Farid Tahan Sabe, que presidia o SINAIT, estava em audiência na Câmara dos Deputados quando a reunião foi interrompida pela chegada da informação trágica. O contato com parlamentares e jornalistas presentes no Congresso fez com que a notícia se espalhasse muito rapidamente. A mobilização de autoridades foi imediata. A pedido do vice-presidente da República, José Alencar, que ocupava interinamente a presidência da República, os ministros Ricardo Berzoini, do Trabalho e Emprego, e Nilmário Miranda, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, se deslocaram para Unaí, assim como Ruth Vilela, então secretária de Inspeção do Trabalho, e Farid Tahan. O velório dos quatro foi realizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Belo Horizonte. O momento foi seguido de tristeza, dor, incredulidade e indignação. A presença de autoridades como o presidente em exercício, o governador de Minas, ministros e diversos parlamentares dava a dimensão e a gravidade do fato. Junto com as autoridades, o Sinait se reuniu com familiares das vítimas para prestar solidariedade. Farid pediu empenho na rápida apuração e punição dos responsáveis para dar uma resposta à altura da afronta feita à fiscalização do trabalho e ao próprio Estado. Houve uma entrevista coletiva no auditório do CREA Minas Gerais, que auditores fiscais do trabalho acompanharam usando faixas pretas nos braços. Por determinação do presidente em exercício, foi criada uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal e pelas Polícias Civil e Militar de Minas Gerais para investigar as circunstâncias do crime. Em seguida, Eratóstenes e João Batista foram sepultados na capital mineira. Nelson, em Rio Preto, e Ailton, em Prudente de Moraes, ambas em Minas Gerais. Nas delegacias regionais do trabalho, o clima era de desolação. Auditores fiscais do trabalho corriam de um lado para outro em busca de algo que explicasse o crime, como se houvesse explicação. A diretora do Sinait, Rosa Jorge, lembra com clareza dos fatos que marcaram o dia que mudou para sempre a categoria. Um policial federal disse a ela que era crime de mando, porque foram tiros na cabeça. É um crime de mando, porque quando atira na cabeça é para matar, alertou. Na Delegacia Regional do Trabalho em Belo Horizonte, a incredulidade era maior. Ali trabalhavam Eratóstenes, João Batista e Ailton. Os colegas os viam todos os dias. Eles tinham uma rotina de trabalho juntos e de compartilhamento da vida pessoal. Na Subdelegacia de Paracatu, comoção. Nelson era lotado em Paracatu. Um dos poucos auditores fiscais da região, o mais presente nas fazendas. Todos o conheciam. Todos sabiam que ele havia sido ameaçado. Ninguém acreditava que as ameaças seriam cumpridas. Auditores fiscais do trabalho de todas as unidades da federação, independentemente de conhecerem ou não as vítimas, se indignaram. O crime foi contra toda a categoria. Começava ali um sentimento de dor e revolta, que ainda persegue não apenas auditores fiscais do trabalho, mas os trabalhadores brasileiros de maneira geral. Nos dias seguintes, manifestações organizadas pelo sindicato nos estados, em conjunto com outras entidades e com a participação da sociedade civil, cumpriram o papel de dar publicidade ao fato e conscientizar a população sobre a gravidade do que havia ocorrido em Unaí. Em frente a praticamente todas as delegacias regionais do trabalho do Brasil, auditores fiscais colocaram faixas de protesto e de luto pelos colegas. Atos públicos aconteceram em Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além de passeata em Belo Horizonte e muitas notas de repúdio. Na maioria das capitais brasileiras, aconteceram atos ecumênicos em memória dos auditores fiscais do trabalho e do motorista. Cerimônias marcadas pela emoção e pela exigência de punição aos responsáveis pela barbárie. A solidariedade de outras categorias de servidores públicos foi outra característica das celebrações. Camisetas pretas em Mato Grosso, brancas em Minas Gerais, tarjas pretas no Rio de Janeiro, coletes no Ceará e faixas de protesto em todos os estados. No dia 3 de fevereiro de 2004, o governo federal promoveu duas cerimônias em homenagem a Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson. A primeira foi o descerramento de uma placa no Ministério do Trabalho e Emprego em memória dos servidores assassinados. A segunda aconteceu na Catedral de Brasília, com a presença de diversos integrantes do primeiro escalão do governo, incluindo o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Marisa Letícia. Naquele dia, Lula garantiu que os culpados seriam punidos. Causou grande repercussão a afirmação de que, abre aspas, se três fiscais incomodaram tanto que trataram de matá-los, a resposta é mais fiscais, fecha aspas. Feita pelo então presidente, que se dirigiu diretamente ao ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini. Pouco mais de uma semana após o crime, no dia 6 de fevereiro, rumaram para Unaí caravanas de auditores fiscais do trabalho, tendo um ônibus saído de Brasília com representantes do Sinait e outro com 46 auditores fiscais de Goiás, além de servidores públicos de categorias diversas, representantes de organizações não governamentais e de entidades da sociedade civil, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e representantes do Ministério Público do Trabalho para um ato de repúdio ao assassinato. O presidente do Sinait abriu a atividade, que teve a participação de cerca de 1.000 pessoas. Representantes de todas as carreiras do fisco tiveram a oportunidade de manifestar sua indignação, intercalando suas falas com as de parlamentares e representantes da sociedade civil. A necessidade de punir os responsáveis foi ponto comum nas falas. O auditor fiscal do trabalho, Rubervan do Nascimento, foi responsável por um dos momentos de maior emoção de todo o ato público, quando leu um poema de sua autoria, dedicado aos colegas assassinados. Ao seu lado, quatro companheiros seguravam cruzes com os nomes dos servidores mortos. Ao final, as cruzes foram enterradas no jardim da Prefeitura de Unaí, sob olhares atentos e momentos de silêncio. Farid fez a chamada dos colegas tombados em serviço. Ailton, presente. Eratóstenes, presente. João Batista, presente. Nelson, presente. Gritaram os manifestantes com os punhos cerrados e braços estendidos, mostrando simbolicamente que as mortes não foram em vão. A entrada da prefeitura ficou coberta de faixas levadas pelas entidades presentes. Formou-se no local o que se pode chamar de passarela da indignação. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desenhou um mapa do Brasil com copinhos de plástico cheios de feijão e trabalhadores fizeram uma apresentação simbolizando o plantio, a colheita e o conflito no campo. Um pouco mais tarde, em março, mais manifestações ocorreram em todo o país. Auditores fiscais do trabalho e várias representações de servidores públicos fizeram protestos Brasil afora. O Sinait seguiu participando de audiências, garantindo que o assassinato não saísse da pauta do Congresso Nacional. Foram encontros com ministros, secretários de governo e de Estado e diversos parlamentares. Uma das consequências da chacina de Unaí foi o acirramento do debate sobre trabalho escravo no Brasil. Entrou na pauta também a necessidade de dar segurança aos agentes da fiscalização. As investigações da Polícia Federal e Polícia Civil seguiam seu curso. Naquela altura, já era conhecido por muitas pessoas o fato de que o auditor fiscal do trabalho, Nelson, havia sofrido ameaças de fazendeiros da região e de que este havia reportado o fato às autoridades. No inquérito policial, remetido ao juiz da 9ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais, em agosto de 2004, o crime foi desvendado e os envolvidos identificados. O delegado de homicídios da Polícia Civil de Minas Gerais, Wagner de Souza, explica em depoimento as três perguntas essenciais da investigação.
E quem trabalha com homicídios sabe que existem três perguntas triviais a serem respondidas para se apurar um crime de homicídio. É como o crime ocorreu, por que ocorreu e quem cometeu.
A investigação repercutiu na imprensa, especialmente a fiscalização nas fazendas dos Mânica.
A equipe estava na região fazendo o trabalho de fiscalização em fazendas, incluindo as propriedades da família Mânica, com a suspeita de trabalho escravo.
Inicialmente, a investigação tomou por base as informações de Ailton, que antes de morrer, disse que havia conduzido o veículo do local em que ocorreu a emboscada até o trevo das Sete Placas, onde foram encontrados. Dessa forma, foram realizadas diversas diligências com o objetivo de encontrar o exato local do crime e, assim, tentar encontrar outras testemunhas que eventualmente tivessem presenciado a ação criminosa para obter mais dados acerca das circunstâncias em que o crime ocorreu, visando possibilitar a identificação dos seus autores. As investigações seguiram com a oitiva de pessoas que estiveram com as vítimas antes do crime, bem como os que passaram pelo local e prestaram socorro. O depoimento de Elba, viúva de Nelson, contribuiu para a confirmação de que no dia anterior ao crime, a equipe de fiscalização esteve na Fazenda Almas, de propriedade de Luiz Antônio Mânica, onde encontrou algumas irregularidades. Ela também deu detalhes da rotina do marido nos dias que antecederam a tragédia e auxiliou no conhecimento do horário provável do assassinato, uma vez que informou a hora em que Nelson saiu de casa. Isso permitiu que os investigadores chegassem ao horário provável do crime com razoável exatidão. De acordo com o inquérito policial, pelas características do crime, nenhum objeto de valor foi retirado das vítimas e todas foram mortas com tiros certeiros na cabeça, imediatamente duas possibilidades afloraram. A primeira seria o crime de mando, também conhecido como pistolagem, em virtude das atividades funcionais das vítimas que estariam contrariando diversos interesses dos fazendeiros da região. A segunda, uma mal-sucedida tentativa de roubo do veículo utilizado pelas vítimas para a prática de futuro assalto a bancos nas cidades vizinhas, tipo de delito comum naquela região. Nesta segunda hipótese, as mortes teriam ocorrido em virtude, talvez, dos meliantes terem visualizado, após o anúncio do assalto, coletes muito parecidos com aqueles utilizados pela Polícia Federal no colo das vítimas. Logo, a segunda hipótese foi derrubada e as investigações caminharam para a apuração do crime de mando. Além de fazendeiros, na região havia aliciadores de mão de obra, conhecidos como gatos, que já tinham sido fiscalizados e eram potenciais suspeitos. Os gatos são aliciadores de mão de obra, intermediários entre o fazendeiro e o trabalhador, que fazem a captação e levam os trabalhadores para os locais onde serão explorados em condições análogas à escravidão. O mando é uma espécie de crime que normalmente não deixa vestígios materiais. Não existem contratos, recibos, procurações ou testemunhas. Por isso, em geral, a apuração tem como primeiro objetivo identificar os executores e, a partir do cruzamento de suas relações e de objetos encontrados em seu poder, identificar eventuais intermediários e mandantes. Alguns depoimentos foram essenciais para a elucidação do crime, como o de Rita Cristina Carneiro, então funcionária da Subdelegacia Regional do Trabalho em Paracatu, Minas Gerais, que afirmou que Nelson havia recebido ameaças de produtores rurais, entre eles Norberto Mânica. Ela contou ainda que, no dia do crime, o empresário Antério Mânica telefonou para a subdelegacia questionando se todos os fiscais haviam morrido. Fato que ela desconhecia, pois o empresário fez tal ligação momentos após o crime, quando a notícia ainda nem havia chegado ao órgão. Minutos depois, Antério Mânica ligou novamente, confirmando as mortes. O delegado Wagner de Souza narra em depoimento as ligações de Antério.
Logo após, houveram, salvo engano, duas ligações do Antério Mânica para o Ministério do Trabalho e Emprego, objetivando certificar se realmente os fiscais foram mortos, né? E aliado a isso, agregado a isso, tem, né, nos levantamentos, não só o descontentamento dele, que seria uma das motivações do crime, né, a motivação do crime, como também do Norberto e de outros fazendeiros, devido ao critério de fiscalização e o inconformismo por parte dos fazendeiros devido às autuações, às multas.
O aspirante da Polícia Militar, Junaí Vilmar da Silva Ferreira, foi o primeiro policial a manter contato com a vítima sobrevivente, o motorista Ailton. Vilmar disse em depoimento que o motorista havia contado que o crime tinha sido praticado por uma via vicinal, por dois indivíduos desconhecidos que ocupavam um veículo tipo picape da Fiat, de cor clara, que primeiramente teriam anunciado um assalto e depois passaram a atirar nos ocupantes do veículo. Sem oferecer resistência, Eratóstenes entregou seu celular e relógio. Não adiantou. Os três fiscais morreram presos aos cintos de segurança, sem qualquer possibilidade de defesa. Para acelerar a apuração dos fatos, os investigadores pediram a quebra do sigilo das estações rádio base das concessionárias de telefonia celular que operavam em Unaí e no seu entorno, com o objetivo de determinar quais os telefones celulares que se comunicaram nos dias que antecederam o crime, bem como aqueles que se comunicaram na data e no dia seguinte, para com isso identificar pessoas ou grupos que houvessem se falado nos horários considerados críticos para a investigação. Foram rastreadas 187 mil ligações telefônicas feitas na região. Os dados foram cruzados com registros de hospedagens em hotéis da cidade mineira. Assim, a polícia chegou a 2 mil suspeitos. Foram investigados e ouvidos vários grupos de pessoas nos três primeiros meses. Na sequência das apurações, foi constatada a ligação de um celular de Unaí para outro com prefixo de Brasília na noite do dia anterior do crime. Os aparelhos se comunicaram novamente no dia do crime, no horário considerado mais crítico para os investigadores, entre 7h05 e 7h10 da manhã, horário em que Ailton, Eratóstenes e João Batista saíram do hotel em que estavam hospedados na cidade para pegar Nelson em casa, de onde saíram às 7h15 em direção à região em que seriam mortos. Pouco depois das 9h, outra comunicação e um cruzamento de conversas sequenciais com outros aparelhos. Foi pedida a quebra do sigilo telefônico de tais terminais, o que resultou no posterior desvendamento do crime. As ligações ocorreram da seguinte maneira, conforme depoimento do delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos.
Ao checar todos os contatos telefônicos, nós percebemos telefonema do telefone do senhor Zezinho, que nós tivemos o cuidado de primeiro comprovar que era ele que usava esse telefone naquela época. Fizemos diligência com a filha dele, inclusive, para confirmar que aquele telefone era ele que utilizava. Esse número desse telefone dele aparece às 6:30 da manhã, quase 7 horas, ligando para o Erinaldo, bate com o depoimento do Erinaldo, que diz que foi o Zezinho que avisou que os fiscais estavam saindo. Checamos no extrato, está lá o telefone do Zezinho ligando para o Erinaldo. Depois o Erinaldo conta que seguiu os fiscais até a casa do Nelson para apanhar o Nelson, que nesse meio tempo ele recebeu, se não me engano, uma outra ligação do Zezinho, está lá no extrato, certinho na hora. Ele diz que num determinado ponto, ele, depois que terminou de efetuar o crime, que estava voltando para Brasília, para Formosa, ele ligou para o senhor Zezinho para avisar que o serviço tinha sido feito, né, a expressão dele, o serviço foi feito, deu mais ou menos o horário, nós checamos no extrato, está lá o telefone do Erinaldo ligando para o telefone do Zezinho. Ato contínuo, o Zezinho recebe o telefonema, ato contínuo ele liga para o senhor Hugo, na sequência. Aí o senhor Hugo atende o Zezinho, conversam, na ato contínuo liga para o senhor Norberto Mânica, na fazenda do senhor Norberto Mânica.
Com uma linha de investigação que cada dia fechava mais o cerco, os investigadores fizeram diligências nos hotéis da cidade e constataram que em um deles, localizado em um posto de gasolina na rodovia de acesso à cidade de Paracatu, havia o registro de uma pessoa chamada Francisco Pinheiro, que se hospedou ali de 25 a 27 de janeiro. Em outro hotel, o Atos, no centro de Unaí, foi constatado que uma das folhas do livro de registro, justamente onde estariam os nomes das pessoas hospedadas na data do crime, havia sido arrancada. Porém, foi deixada uma folha com informações complementares. As evidências apontavam para a cidade de Formosa, em Goiás. Lá foram localizados Francisco Pinheiro, Erinaldo Vasconcelos e Rogério Alain, cujos dados foram reconhecidos pela folha que ficou no registro do hotel. Por meio de interceptações telefônicas e acompanhamento de atividades dos suspeitos, descobriu-se então que Erinaldo, Rogério Alain, Francisco Pinheiro, William Gomes e Humberto Ribeiro faziam parte de um grupo criminoso que atuava em diversos tipos de delitos. Enquanto Francisco Pinheiro, conhecido como Chico Pinheiro, tinha como principal atividade agenciar pistoleiros, Erinaldo, Rogério Alain, William e Humberto faziam um pouco de tudo, desde roubo até o tráfico de drogas e fraudes bancárias. Mesmo com muitos indícios, a polícia decidiu aguardar para pedir a prisão dos suspeitos. Era necessário reunir o maior número de provas possível. Foi quando um imprevisto aconteceu e a equipe policial foi informada que um cidadão que se encontrava preso em Brasília havia feito comentários com um dos agentes de plantão, dizendo que saberia de fatos relacionados com os crimes de Unaí e que um dos envolvidos seria o nome de Erinaldo. Em razão da possibilidade da informação vazar, os investigadores decidiram cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão. Na casa de Erinaldo foi encontrado o relógio de Eratóstenes, escondido na fossa séptica, mais tarde reconhecido por Marinês Lina, sua viúva. O delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, responsável pela investigação, conta em depoimento a descoberta do relógio.
O Erinaldo confessou que tinha jogado um relógio dentro da fossa. Um relógio que nós perguntamos para ele, nós jogamos, né, para ver se dava certo, né? Provavelmente um deles estava com o relógio, falando, e o relógio, não sei o que. O Erinaldo espontaneamente falou, não, joguei dentro da fossa. Aí aquilo já foi para a gente uma, né, uma confirmação, mas que era um dado concreto. Só que a fossa nós já entupimos ela. Jogaram terra, porque tinha passado com o carro, tinha quebrado uma laje, e eles entupiram ela e abriram uma outra fossa. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma empresa para cavar agora. Vamos ver isso aqui, continuar uma diligência, vamos ficar aqui até achar isso aqui. Aí contratamos uma empresa lá de Formosa mesmo, eles começaram a cavar durante acho que umas 4, 5 horas. Como a fossa, quando ele jogou o relógio, ainda era líquida, o relógio foi lá para o fundo. Quando eles jogaram terra, ela ficou praticamente a última coisa a ser localizada. Aí ficou tirando aqueles montes de terra misturado com outras coisas lá, e eu e o Dr. Wagner literalmente mexendo na... né, tentando achar alguma coisa. Até que finalmente a pessoa que estava cavando lá dentro falou, achei. Aí mostrou, tanto é que tem essa foto aí nos autos, eu, aquela mão que está fotografando é minha e aquela coisa. Falou, não, segura ele aí e mostra ele daí de dentro. Fotografamos a pessoa mostrando o relógio, depois eu lavei o relógio para ver o número que nós tínhamos, até o número de série. Por que, que nós tínhamos o número de série? Que nas diligências anteriores nós ouvimos a dona Marinês, que era a esposa do senhor Eratóstenes, para perguntar para ela se ela tinha algum documento relacionado a esse relógio, né? porque se nós porventura achássemos o relógio, a gente tinha que provar que aquele relógio era do Aristóteles. Aí ela falou: ó, doutor, por incrível que pareça, eu tenho, porque esse relógio o meu marido comprou para festejar o nascimento da nossa filha. Ele comprou dois relógios idênticos, da mesma marca, só que um modelo masculino e um modelo feminino. E eu tenho a nota fiscal. Aí eu pedi que ela me apresentasse a nota fiscal, pedi para tirar uma cópia. Na realidade, eu trouxe o original, deixei uma cópia com ela, levei ela para o cartório da superintendência aqui de Belo Horizonte, ouvi ela em cartório. E aí ficamos com esse documento. Quando nós lavamos o relógio, podemos perceber que realmente o número era o mesmo. Ou seja, o relógio da vítima, que o Erinaldo disse que jogou lá dentro, né, na casa dele. Então, ali ficou uma prova bastante robusta.
No dia 25 de julho de 2004, foram presos Erinaldo, Rogério Alain, William e Chico Pinheiro. Erinaldo e Rogério Alain confessaram. O delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, relata a confissão.
E aí eles confessaram, realmente não tinha mais o que esconder e tal, confrontado com a história do relógio e tudo mais, e também dos acompanhamentos, dos áudios interceptados e tudo mais, eles confessaram. Essa confissão foi gravada em áudio e vídeo, então está aí nos áudios, nos áudios também. Eu fiz pessoalmente o interrogatório do Erinaldo e o interrogatório do Alain, que num primeiro momento eu achei que seriam os mais importantes da investigação.
Chico Pinheiro deu detalhes sobre a participação de cada envolvido no crime. Entre eles, José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta, os intermediários. No dia seguinte, 26 de julho, a Polícia Federal chegou ao cerealista Hugo Pimenta e ao empresário José Alberto de Castro, conhecido como Zezinho, acusados de terem contratado os pistoleiros. Durante o anúncio da identificação dos assassinos e contratantes dos crimes, o então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, disse que os assassinatos pareciam desafiar o Estado e completou que já era possível dizer com segurança que o crime foi desvendado. Apesar de ter chegado aos executores e agenciadores da chacina, a polícia ainda procurava o mandante intelectual do crime. O delegado de homicídios da Polícia Civil de Minas Gerais, Wagner de Souza, apontou o fazendeiro Norberto Mânica como o principal investigado. O delegado mineiro explicou que os indícios levaram ao fazendeiro em razão de, no ano anterior, ele ter ameaçado de morte o fiscal Nelson. Em uma diligência na Uma Cereais, empresa de Hugo Pimenta, foram encontrados documentos que comprovaram a existência de uma estreita ligação entre o cerealista e Norberto Mânica. Entre os documentos, contas do fazendeiro pagas pela empresa de Hugo. O delegado Wagner de Souza conta em depoimento a motivação de Norberto Mânica.
Nós verificamos que o motivo estava justamente no descontentamento dos Mânicas. O Norberto Mânica, inclusive, fez ameaças diretas ao fiscal Nelson. Tinha no momento outros fiscais, houve registro. Norberto Mânica estava com um calador, um objeto pontiagudo que você coloca, enfia no saco de feijão com o objetivo de arrecadar amostras daquele feijão para verificar a qualidade, tipo, classificação. Bastante exaltado e falava que não estava contente com o tipo de fiscalização adotada pelo Nelson e queria matar um fiscal do trabalho.
A imprensa divulgou a motivação do crime.
Segundo a investigação, um ano antes do crime, um dos fiscais mortos foi ameaçado por Norberto Mânica, depois de uma fiscalização na propriedade. Depois do crime, a rotina dos auditores fiscais mudou.
A pistola calibre 38 usada por Erinaldo foi encontrada em Brasília e levada ao Instituto Nacional de Criminalística. O laudo pericial confirmou que partiram de tal arma os projéteis encontrados no corpo de algumas das vítimas, bem como ficou comprovado que saíram da mesma arma as cápsulas encontradas no interior do veículo e o cartucho achado no local do crime. O delegado da Polícia Civil conta em depoimento o processo de investigação para encontrar a arma.
Esse revólver foi entregue a um policial militar e chegamos a esse policial militar e também obtivemos conhecimento que a pessoa teria sido passada a ele anteriormente. E em uma sequência de trabalhos, chegamos a quem ele passou. Ele passou para um, passou para outro, não lembro para mão de quantos. Essa pistola passou, salvo engano, duas ou três pessoas e conseguimos arrecadá-la e apreendê-la com o fazendeiro.
A investigação apontou que o pistoleiro Rogério Alain foi quem matou o fiscal Nelson da Silva com dois tiros na cabeça. Erinaldo foi responsável pelas outras três mortes. Em depoimento, Erinaldo confessa o crime com uma frieza horripilante.
Que armas que eram? Quais armas que vocês conseguiram?
Uma pistola e um revólver.
Você disse que atirou no Nelson. Só no Nelson. Você só atirou no Nelson?
Não, Alan atirou em Nelson.
Quem, você atirou em quem?
Nos dois, o motorista e o outro, que era o seu Ailton e o outro que estava lá.
Você estava com um revólver ou com a pistola?
Estava com a pistola.
A polícia reforçou o entendimento da prisão de Erinaldo Vasconcelos, Rogério Alain, William Gomes, Francisco Pinheiro, José Alberto de Castro, Hugo Alves Pimenta e Norberto Mânica por ter sido provado que todos agiram direta ou indiretamente na execução dos servidores públicos. Com relação à participação de Humberto Ribeiro, a polícia considerou seu crime de menor importância e não pediu sua prisão, o que o Ministério Público viria a fazer mais tarde. Humberto foi responsável por arrancar a página do livro de registro do Hotel Atos, em Unaí, na qual constavam informações sobre os criminosos. Na conclusão do inquérito policial, os delegados Antônio Celso, da Polícia Federal, e Wagner Pinto, da Polícia Civil, relataram, abre aspas, representamos a Vossa Excelência pela decretação da prisão preventiva dos indiciados Erinaldo de Vasconcelos Silva, Rogério Alain Rocha Rios, José Alberto de Castro, Hugo Alves Pimenta, Francisco Helder Pinheiro, William Gomes de Miranda e Norberto Mânica. Fecha aspas. O inquérito foi concluído e enviado ao juiz da 9ª Vara Federal de Belo Horizonte em 19 de agosto de 2004. No dia seguinte, a pedido do Ministério Público Federal em Minas Gerais, o juiz Francisco de Assis Betti decretou a prisão preventiva dos envolvidos. A denúncia do Ministério Público e Antério Mânica. No dia 30 de agosto de 2004, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra todos eles. A investigação prosseguiu para apurar a participação de outras pessoas, o que rendeu o aditamento da denúncia para a inclusão de novo réu. Antério Mânica, empresário, candidato a prefeito da cidade de Unaí naquele ano. Chamou a atenção da polícia as duas ligações que ele fez para a Subdelegacia Regional do Trabalho de Paracatu no dia do crime. Outro fato curioso é que Antério Mânica foi identificado como o homem que na noite anterior ao crime estava dentro de um carro marca Fiat, modelo Marea, de cor escura. Segundo relatos do pistoleiro Irinaldo, o contratante de seus serviços, Francisco Pinheiro, disse que o homem estava bravo, pois queria solução rápida para o problema. Chovia, o que dificultava precisar a cor do carro. Azul marinho, preto, já não importava. Não poderia ser coincidência o fato de a esposa de Antério ser proprietária do único Marea da cidade. O delegado da Polícia Civil, Wagner de Souza, que participou das investigações, conta em depoimento sobre o condutor do carro Fiat Marea.
E houve uma reunião, salvo engano, num posto de gasolina, próximo a um hotel onde Chico Pinheiro estava hospedado, no período vespertino, não me recordo o horário, onde o José Alberto contactou com o Chico Pinheiro, o Erinaldo estava lá, o William também estava lá, e onde tem até as declarações do William à época, reforçam isso bem, que o José Alberto chegou numa picape, uma caminhonete, e também chegou outro indivíduo num veículo Marea de cor escuro, que também participou dessa reunião, e segundo o próprio William, as pessoas estavam bastante exaltadas e determinou a execução dos quatro fiscais.
A denúncia repercutiu na imprensa.
O depoimento exclusivo de um dos assassinos da chacina de Unaí foi exibido pela primeira vez no Domingo Espetacular.
Os tiros foram onde?
Cabeça. Ah, desse lugar. No rosto, não, na cabeça.
O Ministério Público acusa 9 homens pela chacina. 2 pistoleiros, um motorista, o responsável por apagar os rastros da quadrilha, um fazendeiro e 2 empresários que intermediaram a execução. E também os irmãos Mânica, conhecidos como Reis do Feijão, acusados de serem os mandantes. Em entrevista exclusiva à Record, Antério Mânica, prefeito da cidade de Unaí, 2 vezes nega os crimes.
Quem fez isso tem que responder, mas eu não fiz. Eu sou inocente. Eu não tenho nada a ver com essa história, mas nada.
Antério Mânica, eleito prefeito de Unaí, de dentro da prisão. O fazendeiro Antério Mânica foi preso preventivamente em setembro de 2004. De dentro da prisão, em Belo Horizonte, foi eleito prefeito de Unaí, no dia 3 de outubro, com mais de 70% dos votos como candidato do PSDB. Depois de eleito, ficou preso por mais 2 dias. 2 habeas corpus o tiraram da prisão e permitiram que ele fosse diplomado e empossado. No cargo de prefeito, Antério Mânica passou a ter direito ao foro privilegiado e seu processo foi desmembrado, passando a tramitar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. Em 10 de dezembro de 2004, o juiz da 9ª Vara Federal profere a sentença de pronúncia e determina o julgamento de todos os réus pelo Tribunal do Júri. Na ocasião, também é decretada a prisão preventiva dos mesmos. Em janeiro de 2005, mês em que a chacina completaria 1 ano, teve início a estratégia da defesa de protelar cada vez mais o fim da angústia de quem espera por justiça e os réus recorreram da sentença de pronúncia. Como consequência, os autos foram para o Tribunal Regional Federal, para julgamento em Brasília. Já no Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2005, a primeira turma, no julgamento de um habeas corpus, concedeu liberdade provisória para Norberto Mânica. Antério Mânica, prefeito eleito pela maioria da população de Unaí, protegido pelo foro privilegiado. Norberto Mânica, livre pelo Supremo Tribunal Federal. Rosa Jorge, presidente do SINAIT, expôs a história da chacina de Unaí em audiência pública no Senado Federal.
Em 28 de janeiro de 2004, logo cedinho, uma caminhonete do Ministério do Trabalho e Emprego que estava com um motorista e 3 auditores fiscais do trabalho, se dirigiam à zona rural de Unaí, uma estradinha vicinal, porque havia indícios de trabalho escravo na plantação de feijão. Esses valorosos servidores públicos que estavam agindo no cumprimento da lei foram, na verdade, tocaiados, tinham um carro atravessado na estrada, como se quisessem pedir informação. O motorista parou e imediatamente levou 2 tiros na cabeça. Outro executor da chacina se dirigiu aos outros e atirou na cabeça de todos os outros. O motorista, nosso herói, com 2 tiros na cabeça e um colega tombado no seu colo, já morto, acordou, teve um desmaio e acordou, que é o que se imagina, né? E conseguiu dirigir ainda por mais de 3 ou 4 quilômetros para voltar para a estrada asfaltada, num trevo, para pedir socorro. Chegando lá, tinha um policial militar esperando para pedir carona, e quando percebeu que a caminhonete parou, porta aberta e ninguém, foi ver o que era, e o motorista conseguiu passar para ele as informações primordiais que fizeram com que a Polícia Federal, em 6 meses, fizesse a investigação e concluísse pelo indiciamento de 9 autores.
Quem são e o que motivou os irmãos Norberto e Antério Mânica, mandantes condenados à chacina? Qual o alcance de seu poder financeiro e político? No próximo episódio, as atividades dos Mânica e o julgamento pelo Tribunal do Júri prossegue. Este episódio contém áudios da TV Record, Band, Jornal Minas e TV Senado, disponíveis no YouTube e utilizados em Fair Use. As informações e os fatos narrados neste podcast são baseados nos autos dos processos criminais, notícias e materiais divulgados na época, fontes publicamente disponíveis. Sobre os diálogos, na maioria das vezes, não sabemos exatamente o que foi dito palavra por palavra, nos baseando nessas fontes. Narração de Maiara Bastianello. Produção, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, sob a presidência de Bob Machado. Roteiro e direção, Flávio Barbosa. Consultoria de roteiro, Cláudia Machado. Produção executiva, Ana Cláudia Milani, Ana Palmira, Arruda Camargo e Flávio Barbosa. Assistente de produção, João Francisco Milani. Arte de capa, Carlos Farneda. Gravado no Workstars Studio. Técnico de gravação, Robson Gitkoff. Edição e finalização, Felipe Leite. O podcast original do SINAIT possui outras 3 temporadas com a apresentação de Ana Palmira Arruda Camargo e Vânios Corte e pode ser encontrado nas principais plataformas.